Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC.
Trago o Picumã na venta de um borraio galponeiro. Nasci no chão missioneiro na querência de São Luís. Levo para todo o país a cultura do nosso estado e vai o meu canto aporreado aos gaúchos de raiz.
Aquento a chaleira, é quase do clareão dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada.
Kelly Matos e Paulo Germano.
Eita! Bom dia! Ao som de fundo da grota, no fundo da grota nós estamos chegando. Sobe som, Augusto!
De madrugada, escuto uma mão pelada arruando no banhadal. Eu me criei chucre bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal. Quando rompe estrela d'alva, aquenta a chaleira, já quase no cai o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho.
Na boca da noite me aparece um zurrilho.
Vem me perto de cara pra enticar com água pecada.
Grande Baitaca, estamos começando o Timeline. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos com o Iguatemi Black Home Sul no Iguatemi. Compre os seus ingressos em blackhomesul.com.br, kto.com, onde a diversão acontece. Kempinski Laje de Pedra, alma gaúcha, tradição europeia. Hoje, mais do que nunca, a alma gaúcha está presente neste programa.
Verdade.
É um momento sublime que estamos vivendo e vamos falar dele. PUC é a única universidade privada da região sul com nota máxima na avaliação do MEC. Quem estudou na PUC sabe da excelência, da entrega da PUC. É a única universidade privada da região sul do país com conceito máximo na avaliação do MEC. Isso é fazer acontecer. E também estão com a gente Clínica Alphaman, Cravi Portaria Remoto, o seu condomínio com a melhor experiência de segurança e tecnologia. E a gente, hoje não vai mudar o jazz, hoje nós vamos ficar com o Baitaca aqui, porque o nosso primeiro assunto, já para dar uma disparada no coração dos gaúchos, é a celebração da nossa tradição. A gente que está aqui, que vive aqui, que nasceu aqui, está bastante acostumado em celebrar, em cantar as músicas gaúchas, em vestir a indumentária gaúcha, né? Eu imagino, cada um de nós tem uma experiência, pode ser que use mais em setembro, na Semana Farroupilha, mas eu conheço gente que só usa pilcha. É o traje habitual, de segunda a segunda, esse é o vestimento.
Aqui
em Porto Alegre, exatamente. Na minha família temos esse tipo de gaúcho, vamos dizer assim, esse perfil. E o que está acontecendo, eu sei, a gente nem vai se fixar muito no programa, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas há um gaúcho que celebra a tradição, que se orgulha muito de ser gaúcho, e na final de um dos maiores programas em termos de audiência, de faturamento, de renda, de alcance e de repercussão da televisão brasileira, sem que dúvida. É o Big Brother Brasil. PG, o Matheus é um guri do Alegrete, né? Que traz isso na veia. E além de tudo, que é mais complexo o personagem, é um fofo.
É, um queridão,
é
Kelly.
É um querido, que a gente diria o guri criado pela avó. E que foi mesmo,
né? E foi, né, de fato, né? Bom dia, Kelly. Bom dia aos nossos ouvintes. Acho que tem esse ponto, claro, fundamental, que nos traz, né, um certo orgulho, uma identificação, essa questão dele tá... Eu acho que é o primeiro gaúcho que leva, de fato, as tradições daqui. Já tivemos gaúchos campeões do BBB, inclusive, né? O Marcelo Dourado. É.
Isso.
Mas esse perfil de gaúcho, como tu dizia, é uma novidade pra gente.
Novidade.
E mais ainda, chegando tão longe, enfim, na final do programa. Tem um outro ponto, um outro aspecto no Matheus, que pra mim é o mais importante, Kelly, que é o que tu tava dizendo sobre ele ser um querido, enfim, que é uma característica interessante que eu acho que hoje em dia é incomum, mas a meu ver é necessária, Kelly, pra uma sociedade melhor, pra uma sociedade civilizada, né? Que é a capacidade de vencer, de chegar longe, de liderar uma jornada vitoriosa sem a necessidade de conflito, né? Sem beligerância, sem a imposição do próprio pensamento, sem aquele ímpeto de querer destruir o adversário, que é uma coisa que a gente tem visto com bastante frequência, né? Nos diferentes cenários, acho que não só políticos, mas quando a gente fala de opiniões, de pontos de vista, nessa era de redes sociais, isso é muito comum, né? E conseguir manter essa postura ponderada e pacífica do Matheus, sem que isso faça dele um apático, né, Kelly? Uma pessoa inexpressiva,
não, ele é um,
né,
personagem importante.
O que se convencionou a chamar de planta, né, no BBB. Não conseguir fazer isso sem cair nessa inexpressividade, enfim, me parece um mérito sensacional, né? Então, o Matheus, eu quero dizer, Kelly, é o tipo de pessoa que eu quero ver ganhando espaço. É o tipo de pessoa que eu quero ver ganhando dinheiro mesmo, ganhando destaque, né? Uma pessoa que, sem extremismo, sem virulência, sem medo de se rever, sem medo de pedir desculpa. O cara é criticado por pedir desculpa.
Ele
o cara
foi.
Sem esses medos consegue alcançar os objetivos dele e ser admirado pela população. Então esse é o tipo de gente que eu quero ver ganhando espaço, cara. Então eu gosto do Davi também, que é o favorito, né? Muito provável que ele seja campeão. Acho que ele também tem um perfil necessário, Davi, né? De pessoa que movimenta, né? Que faz as coisas saírem do lugar ali e tal. Mas o Matheus, pra mim, é o tipo de pessoa que o país, que a sociedade precisa hoje, sabe? Então, e claro, tem esse orgulho, lógico, maior ainda quando a gente sabe que ele é daqui do Alegrete, mas eu tenho a impressão que isso, essa característica do Matheus, né, de ser uma pessoa que não impõe o que ele pensa, né, de ser uma pessoa civilizada, uma pessoa, isso é raro.
Hoje
isso
em dia é
raro,
artigo a ser destacado.
Hoje. Ainda mais num programa como esse, que tem como conflito um dos seus principais, né?
Tem toda a razão.
Uma das âncoras do Big Brother Brasil, né? Então eu gosto demais desse Matheus. Tomara que ele ganhe, tô torcendo honestamente pra ele.
Vai ser difícil.
Especialmente, né, por causa disso, por causa desse perfil pacífico, né? Eu diria até pacifista. Ele não é um cara, ele tem pavor à beligerância, né? À guerra, ao confronto. Mas não acho que ele se anule por causa disso,
não,
né? Então esse tipo de cara eu acho legal, sabe? Eu acho mais legal por isso do que propriamente pelo culto às nossas raízes, que também é bacana. Mas o perfil do Matheus, como ser humano, como pessoa, é que me conquistou de fato. Que guri bacana.
É um guri querido. A gente diria assim, né? É um guri muito querido.
Que idade tem esse piada? Deixa eu ver aqui.
Boa pergunta, PG.
Uns
não...
28, será?
Eu acho que 20 e poucos,
27.
Né? 27. A gente teve a oportunidade de conversar, acho que logo que o programa começou, com a mãe do Matheus. Ela falou ao vivo lá do Alegrete, foi divertidíssima a nossa conversa, mostrou muito dos valores e de como o Matheus foi criado por ela, pela avó, essa questão do respeito, né, de postura dele, que ele realmente é alguém que tem essa personalidade, esse traço da personalidade que o PG destacou, né? Ele não vai para cima e xinga, que também a gente entende, tem gente que carrega isso, que leva isso, uhum, por conta do ambiente que foi criado, da história,
tá,
que foi
certo,
criado,
claro, é,
claro, não é fazendo aqui juízo de valor, cada um sabe as dores e as delícias, né, de ser quem se é. No caso do Matheus, ele tem isso de personalidade. Ele é muito do afeto, muito do respeito, do pedir desculpas, como disse o PG. E a gente está aqui falando, destacando essa questão da personalidade gaúcha, PG, porque foram vários os artistas aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que se colocaram até para pedir votos para o Matheus. A gente já teve outros, é bom tu falar, PG, a gente já teve a Emily, que ganhou o Big Brother, era gaúcha, o Dourado, outros gaúchos que participaram, a Natália, que fizeram sucesso, mas neste caso é alguém que leva, como eu disse, chimarrão, baitaca, canto alegretense, a boina. Ele teve que explicar, as pessoas, vai assim na padaria? Ele falou, sim, eu vou assim na padaria, né? E aí os nossos queridos, João Luiz Correia, César Oliveira, só para citar alguns aqui, o próprio próprio Grisotti, nosso repórter Farroupilha, que a gente falou na atualidade, são alguns dos que estão puxando esse voto para o Matheus. Repito, não é sobre o Big Brother, podemos falar sobre o programa em si, mas para a personalidade dele, para esse aspecto de gentileza e da tradição que a gente destacou aqui. Mas o timeline vai rodando, né? São muitos assuntos
agora
hoje.
Agora sim dá para trocar o jazz, né?
Vamos mudar o jazz, por favor, Augusto, para Cravi, que é líder em portaria remota no estado. A melhor experiência em tecnologia e segurança para o seu condomínio. Implementação rápida em até 30 dias. Tem central de monitoramento PG 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Reconhecimento facial, quando você vai entrar no prédio, já faz a leitura ali, coloca o rosto no aparelho, já faz a leitura, já entra. Armário inteligente, que é muito bom para essas compras online. Um app super fácil de usar. Esses dias o Potter falou aqui, ele abre através do aplicativo. E o melhor de tudo, com a redução de custos, porque ter portaria presencial é uma fortuna. Redução de custos de até 66% em relação aos modelos mais tradicionais. Você pode solicitar uma cotação agora mesmo. É só acessar Cravi. Cravi se escreve com K, K-R-A-V-I, cravi.com.br. E transforme a sua experiência em segurança. Cravi, feita para o seu condomínio, feita para você. O jazz já foi mudado e quem está na linha conosco é o deputado federal, foi ministro também, hoje deputado federal, Orlando Silva. Oi, deputado, seja bem-vindo à Rádio Gaúcho. Obrigada por atender o nosso convite aqui. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, PG.
Bom dia, deputado.
É uma alegria para o Teletime conversar com os amigos da Rádio Gaúcha e cumprir a ordem da deputada Fernanda Melchiona.
Eu ia dizer que o senhor ficou ouvindo aqui no programa, antes do senhor entrar, o quanto a gente valoriza cultura e tradição gaúcha. E agora o senhor está um pouquinho mais próximo do nosso estado, né? A partir da Fernanda e de... Já tem nome o nenê?
Vixe Maria! Eu não posso falar assim, não. Tem que primeiro consolidar. Uma cultura gaúcha muito forte, né? Então, é bom a gente consolidar a primeira ideia.
Cauteloso. Acho que
vai ser uma menina.
Uma menina. Vem aí uma gaúcha, né? Já puxa pro nosso assado.
Parabéns, deputado.
Mas, é bom, para quem não sabe, né? O que é que ele tá falando? O deputado e agora eu digo marido, digo namorado, companheiro da deputada Fernanda Melchiona, e ela está grávida, estão grávidos, né? E vem aí esse bebê com saúde, se Deus quiser. Mas, deputado, o motivo do nosso convite é para falar sobre esse projeto, essa relatoria que envolve redes sociais, que envolve internet. E por que esse assunto agora? Porque na semana passada a gente falou quase que diariamente, PG, do embate envolvendo Alexandre de Moraes e Elon Musk, o dono do Twitter, agora X, e tudo que envolve liberdade de expressão, ou não, né? Censura, como dizem alguns. E a minha primeira pergunta para o senhor é porque na semana passada, diante de tudo isso que aconteceu, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele parece que voltou atrás de tudo que o projeto, a ideia de projeto tinha avançado. Ele disse, não, peraí, vamos zerar e nós vamos criar um grupo de trabalho.
Esse projeto seria para regular...
Regulamentar tudo.
As redes sociais, né?
Para deixar, porque afinal de contas são empresas, né? Qualquer empresa é colocada sob regras dentro de um sistema como o nosso que funciona, né?
Para colocar regras para os usuários também, né?
Para não ser
terra de... O que pode, o que não pode, o que é violento, o que é crime, o que não é, enfim, tudo isso além da regulamentação que atingia as empresas, as big techs, né?
Isso. A minha primeira pergunta é essa. Esse movimento do presidente da Câmara, ele invalida todo o trabalho que havia sido feito? Só para a gente entender e colocar uma bola ao centro, a ideia é zerar tudo e começar de novo?
Veja, Kelly, eu na quarta-feira tive uma longa conversa com o presidente Arthur Lira.
Uhum.
E coloquei para ele a seguinte questão. Existe uma preliminar que nós precisamos enfrentar antes de discutir conteúdo, mérito, proposta.
Tá.
Qual é a preliminar? É necessário ou não a regulação das plataformas digitais? Há quem entenda que não, que é necessário que fique com total desregramento, não tem nenhuma referência a quem defenda isso. Nos Estados Unidos, a lei da decência na comunicação, que é de 1996, tem uma seção lá, 230, como se fosse um capítulo, que na prática estabelece uma imunidade para as plataformas digitais, e a Suprema Corte americana sustenta essa imunidade. Então, o caminho americano é esse caminho, de nenhuma regulação. O caminho europeu é o caminho do ato dos serviços digitais, é o caminho da legislação alemã, e lá se estabelece parâmetros para uma regulação das plataformas. Então, a preliminar, que é o que eu apresentei para o presidente Arthur Lira, é que o Brasil tem que escolher o seu caminho. Ou fica sem nenhuma regra, ou se estabelece alguma regra. Se não tem regra, está resolvido o assunto, continua como hoje. E vamos ter regra, temos que fazer uma opção sobre qual o caminho. Por que que eu considero que é impossível, mesmo que qualquer um queira zerar o debate, é impossível zerar qualquer debate? Porque o que está escrito no projeto de lei 2630, ele é fruto do ato dos serviços digitais da União Europeia, do conceito de dever de cuidado da legislação alemã, de todas as opiniões e reflexões da sociedade civil, de movimentos sociais, de especialistas e de documentos dos órgãos das Nações Unidas. O que nós sistematizamos foi o debate internacional, que eu posso entrar no mérito falando quais são os principais aspectos, mas esse debate ele é público, aliás, ele é global. E, portanto, são opções que o Brasil terá que fazer à luz da experiência brasileira e global, à luz de opiniões e posições de especialistas, de pessoas que estudam o tema. Por isso que zerar é impossível. Agora, eu entendo o movimento político dele. Existe uma tensão, na minha opinião, entre o Supremo e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, e, na minha visão, o protagonismo que o Supremo tem tido, inclusive o ministro Alexandre Moraes, pode gerar algum desconforto aqui e acolá. E isso tá, é o que está mais presente em movimentos políticos que nós assistimos no Congresso.
Deputado, bom, mas o fato, claro, o senhor está sendo cauteloso na sua fala, compreendo perfeitamente, mas até o seu partido, PCdoB, emite uma nota aqui dizendo que se solidariza ao senhor, porque se entendeu, acho que essa é uma opinião um pouco geral e relativamente fácil de compreender, assim, de interpretar, de que foi um pouco esvaziada a relatoria do senhor, né, desse projeto, a partir desse movimento do deputado presidente da Câmara, exatamente. A minha dúvida, o que eu queria perguntar para o senhor, eu acho importante, porque esse é um debate que toda a população se envolve de maneira muito apaixonada, é que parece haver uma resistência por parte de uma ala do Congresso, da qual faz parte o deputado Lira, no sentido de que um parlamentar de esquerda, como é o caso do senhor, do PCdoB, de alguma forma sempre teria uma tendência a prejudicar os representantes da direita que se expressam nas redes sociais. O senhor acha que isso faz sentido?
Olha, PG, mais do que esvaziar a relatoria, a depender do desdobramento que os próximos dias sinalizem, o que pode ser feito é o engavetamento de um debate, o engavetamento de uma proposta. Por isso que eu argumento que a preliminar é discutir se faremos ou não algum tipo de regulação. Eu percebo que há muita radicalização, muito sectarismo no Congresso Nacional, como tem na sociedade brasileira. Aliás, na sociedade brasileira, o sectarismo está alimentado pelo sectarismo da política, do Congresso Nacional. São lideranças políticas que não conseguem praticar o diálogo. Esse é o problema grave. Olha, durante a pandemia, eu fui relator de uma das principais propostas, que era a proposta para a proteção do emprego. Eu era um parlamentar de oposição. A proposta beneficiava objetivamente o governo, mas ela servia o interesse da população. Então, do meu ponto de vista, antes de olhar governo ou oposição, nós precisamos olhar qual é o interesse nacional, qual é o interesse do país. Isso acaba ficando subestimado, por isso te dou razão, PG. Sim, há atores políticos que não conseguem ver nada além da polarização política. Isso acaba empobrecendo o debate e esvaziando certas discussões que são centrais.
Deputado,
eu espero que o desdobramento dos próximos dias não conclua o que foi sinalizado na semana passada, que é, na prática, o encerramento do debate sobre regulação de plataformas digitais.
Deixa eu voltar no projeto em si, né, e na discussão em si. O senhor mostrou para a gente aqui na primeira resposta de que há dois caminhos. Há um caminho de não colocar regra, que é o caminho dos Estados Unidos, né, de deixar uma... Como está hoje... como tem a questão que envolve Twitter, Facebook, etc., ou um caminho europeu, deve ser a Alemanha, e não, só um pouquinho, isso aqui não é terra sem lei, isso aqui não é território sem lei, nós vamos colocar regra. Pelo que o senhor estudou e pelo que o senhor conversou, porque a partir de uma relatoria você tem que ouvir muita gente para chegar num caminho. O que o senhor acha que é o melhor caminho? É colocar regra? É não colocar regra? É colocar regra com um pouco mais de cuidado para também não virar censura?
Claro, é muito importante. Nós temos todos os cuidados. Tem um detalhe, Kelly, que o caminho americano, que é o caminho da imunidade para as plataformas digitais, ele é um caminho de suporte, apoio aos interesses das empresas americanas. Porque, com exceção da China, e a China é um debate muito particular, porque tem muitas peculiaridades lá, então não dá para a gente trazer para a discussão brasileira, a China tem big techs, empresas internacionais que atuam nos serviços digitais. Com exceção da China, todas as demais empresas são americanas. Então, essa lógica de não regular dos Estados Unidos tem a ver com o suporte que eles dão para a exportação dos serviços das empresas americanas. Que operando no mundo sem regra, eles acabam sendo beneficiários, porque eles coletam dados do mundo inteiro, eles tratam dados do mundo inteiro e eles ganham muito sem ter regramento. A Europa, não por acaso, ela trabalha a regulação, porque não são empresas europeias. Então, a linha da Europa é trabalhar uma regulação mais protetiva do interesse dos cidadãos europeus. Por isso que a minha convicção, eu compreendo a atitude do governo americano, do parlamento americano. Eles estão defendendo os interesses econômicos deles, das empresas deles. Eu, no lugar deles, talvez fizesse a mesma coisa. Mas eu também compreendo a posição do europeu quando procura proteger a privacidade, os direitos dos cidadãos europeus. E acredito que esse é o caminho que o Brasil deveria fazer. E deveria fazer o caminho com três pilares centrais. Primeiro, reforçar, proteger, ampliar a liberdade de expressão. E o projeto que nós debatemos criava um mecanismo que chamávamos de devido processo, porque hoje a moderação de conteúdo é feita pelas plataformas digitais. Se fosse votado o texto que nós apresentamos, seguiria sendo feito pelas plataformas digitais, mas elas ficariam obrigadas a criar um canal expresso para que o usuário, caso não concordasse com a moderação de conteúdo, que é quando você tira a publicação, diminui o alcance, ele pudesse contestar a empresa e exigir que ela fundamentasse o ato que desse justificativa pelo ato praticado. Então, nós queremos mecanismo para que o usuário, ele próprio, defenda a liberdade de expressão. Dois, obrigação de transparência, para que a sociedade brasileira saiba como é operado o serviço dessas empresas, nos mesmos parâmetros da Europa. Para não ir muito longe, era só fazer aqui obrigação de transparência que eles têm lá. E, por fim, mudar a regra de responsabilidade, acabar com a imunidade dessas empresas e elas serem responsáveis se tiver recebimento de dinheiro para impulsionar conteúdos ou se fomita após comunicada de que danos podem ser causados. Elas têm que agir. Sendo omissas, podem ser responsabilizadas.
Eu acho que esse ponto da responsabilização talvez seja o mais polêmico, deputado. A gente está falando com o deputado Orlando Silva, relator desse projeto que trata sobre regulamentação das redes e, enfim, está em discussão no Congresso. Neste caso, poderia haver, por exemplo, como acontece, como o senhor estava dizendo, em outros países, na Europa, a responsabilização da empresa. Vou fazer um paralelo aqui, né? Aqui, onde a gente está trabalhando, é um meio de comunicação, uma concessão pública, o rádio. Nós temos responsabilização, no caso de a gente fazer algo que está fora da regra. Hoje, uma plataforma, ela não é responsabilizada. Quem é responsabilizado é quem falou, né? Então, se foi o PG, no caso, várias contas, né? Ou se foi a Kelly, que usou lá o Twitter, o Facebook. O que o senhor está nos dizendo é que haveria responsabilização também da empresa, do Facebook, do Twitter, do X, enfim.
Haveria responsabilidade, Kelly, se ela recebesse dinheiro para impulsionar aquele conteúdo. Porque se você recebe dinheiro para impulsionar um conteúdo, você acaba sendo também responsável pelo alcance que aquele conteúdo tem.
Claro.
Olha, se o Orlando Silva publica um conteúdo que chega de modo orgânico a 100 pessoas, o Orlando paga e passa a chegar para 100 mil pessoas, é óbvio que quem ganhou dinheiro com aquele conteúdo, se houver dano causado a alguém, ela também é responsável. Porque ela não pode ganhar dinheiro, monetizar, como se usa na expressão, digital e não ter nenhuma responsabilidade. Um. E dois, quando ela for comunicada de que há prática de crime na internet, há prática de crime no seu serviço, e se ela for omissa, ela também pode ser responsabilizada por danos causados. É o que eu chamo de mudança do regime de responsabilidade. Isso é muito importante, Kelly, porque hoje o Marco Civil da Internet ele segue a mesma lógica americana, o seu artigo 19. E o que é grave? Existe uma causa no Supremo Tribunal Federal, ainda da época do Orkut, que discute a responsabilidade dessas empresas. Eu próprio, deputado Orlando Silva, estive em audiências públicas no Supremo, estive inúmeras vezes com inúmeros ministros apelando para eles não deliberarem sobre um questionamento ao Marco Civil da Internet. Por quê? Porque a mudança do regime de responsabilidade, na minha opinião, deveria se dar através de uma lei do Congresso Nacional e não por uma decisão judicial. Se o Congresso Nacional não vota, o Supremo já sinalizou que até junho vai votar uma questão. Aí depois, os mesmos que criticam o Supremo por ativismo judicial e que obstruem a votação dessa lei, vai em junho dizer o Supremo está invadindo a nossa competência, porque é parte da estratégia deles atacar a Suprema Corte, que é um pilar da democracia.
Então, é excelente ponto. Excelente ponto. O Congresso Nacional, ele existe, PG, ouvintes, para justamente formular as leis que depois serão aplicadas em benefício da sociedade. Não é para proteger aquele ou esse grupo, é para todo mundo. Os deputados estão lá para proteger as pessoas, né? De alguma forma, criando o regramento. A gente vai mudando as regras, a sociedade vai avançando. Antes não precisava ter regra para Big Tech, porque a Big Tech não existia, né? A gente vai mudando a partir do que a sociedade vai avançando. E aqui a gente não está dizendo que é bom ou que é ruim, mas o parlamento tem que fazer esse debate.
Claro, eu queria voltar, que o deputado no início abordou isso a partir de uma pergunta minha. Eu acho importante voltar, porque é o que as pessoas levantam. Eu quero dizer o seguinte, a questão ideológica, né? Porque, como o deputado disse, ela em determinado momento, não só nesse debate, mas em vários, ela interdita a discussão pública, né? Ela interdita. Ninguém mais consegue debater porque outro está de um lado, outro está do outro, e aí não há como avançar. A minha pergunta para o deputado Orlando Silva é o seguinte, esse é um assunto que a gente não aborda com muita frequência, Kelly, aqui. Acho que uma certa elite intelectual tem resistência a falar sobre isso, mas, repito, é o que grande parte do público discute, aborda, levanta nas redes sociais, e acho que a gente tem que trazer esse debate para os deputados também falarem sobre isso. Deputado, o que se costuma dizer às pessoas que eventualmente não gostam da esquerda, não gostam do PCdoB ou não gostam do senhor, é que seria uma contradição o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, defender a liberdade de expressão, porque as experiências comunistas, mundo afora, tolheram a liberdade de expressão. Eu queria que o senhor falasse sobre isso mesmo honestamente. Por que não é assim no PCdoB, né? Qual é o comunismo em que o senhor acredita? Por que nesse caso aqui isso não faz sentido, né? Quando a gente fala em liberdade de expressão, no PCdoB, sim, a gente pode defender a liberdade de expressão sendo comunista. Eu queria que o senhor explicasse isso, por favor.
O comunismo é uma ideologia, como liberalismo é uma ideologia. Você tem várias ideologias no mundo que têm uma matriz econômica, uma matriz cultural, e daria um debate imenso. Mas o fato é que eu sou brasileiro. Eu vivo a experiência do Brasil. Eu reconheço que nós tivemos experiências, tanto capitalistas quanto comunistas ou socialistas, que foram marcadas por autoritarismo. O autoritarismo não é experiência que só foi observada, só é observada experiências socialistas. Também tem autoritarismo observado experiências capitalistas. O Brasil acabou de ter uma tentativa de golpe, 8 de janeiro. Vivemos durante 20 anos, recentemente, um golpe militar no Brasil e ditadura, mesmo sendo o sistema capitalista. Então, a ideia é que você associa comunismo, autoritarismo e capitalismo à democracia é uma ideia falsa, porque basta olhar a história, olhar o mundo e ver que assim é o que é. E eu acredito num projeto histórico em que haja uma representação dos trabalhadores com protagonismo. É o ideário que eu acredito. E parte desse ideário, ele precisa ser nutrido por democracia. No Brasil que eu vivo, eu defendo pluralismo político, eu defendo liberdade de expressão, eu defendo eleições regulares, eu defendo financiamento público, eu defendo a democracia. Eu posso responder pela minha experiência, pelo meu país, pela trajetória do partido aqui nesse lugar. E eu não me interesso muito pela intolerância. Eu considero que o pior dos mundos na vida, não só na política, mas também na vida, é a intolerância. É a incapacidade de conviver com o diferente, com a diferença. E o que eu vejo no Brasil, infelizmente, PG, é intolerância sair da política. Hoje em dia tem gente que tem intolerância religiosa. Uhum. Religião é foro íntimo de cada um. Então, eu acredito que o nosso problema é, no Brasil, criar um ambiente de mais democracia, de mais pluralismo, de mais tolerância. E enquanto não tivermos isso, viveremos esse ambiente improdutivo, eu diria assim, para a vida das pessoas. Mas como eu sou um homem de fé, eu espero que a gente consiga passar dessa fase logo, logo.
E, deputado, na sua avaliação sobre o projeto, como é que o senhor avalia o que é uma informação mentirosa, né, que merece punição, de fato, ou que precisa ser retirada do ar, do que é uma opinião, né, que por mais absurda que seja, não pode ser tolhida, porque a gente vive numa democracia, claro, né? Queria que o senhor esclarecesse isso.
Opinião é tudo. Tudo que você pode falar é opinião. O que nós, na proposta, fizemos foi elencar crimes que são praticados na internet e que mereceria ser objeto de dever de cuidado. É um rol de crimes, que são crimes, não está no Código Penal. Ataque ao Estado Democrático de Direito, terrorismo, crimes contra criança e adolescente, racismo, violência contra a mulher, crimes contra a saúde pública. Todos crimes que têm tipificação, caracterização no Código Penal. Esses aqui exigiria das plataformas digitais uma atenção redobrada. Ou, quando eles fossem comunicados que está tendo induzimento ao suicídio, induzimento à automutilação de criança, eles teriam que avaliar com cuidado, com atenção. É isso que é chamado dever de cuidado. É as empresas terem atenção para analisar se tem risco sistêmico na rede, assim como você tem no setor financeiro. Então, o que nós procuramos traduzir para a legislação de regulação de plataformas digitais que gera controvérsia é a responsabilidade das plataformas, de atenção, não é um órgão do Estado, não é o Ministério da Verdade, não é nenhuma estatal que vai avaliar conteúdo. Quem avalia conteúdo são as próprias plataformas digitais. Elas têm, com base nas suas regras, com base na sua autorregulação, que cria mecanismos para impedir que crimes sejam praticados através dos seus aplicativos.
Acho que ficou bem, bem claro, né? E uhum. Da gente tirar do lugar, claro, hoje em dia, com essa questão de polarização calcificada da forma como a gente está vivendo, é óbvio que a gente leva a discussão para censura e direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, mas o senhor está falando, por exemplo, de pedofilia, né? Não pode uma empresa não ser responsabilizada caso haja uma rede que está se utilizando da plataforma com impulsionamento, por exemplo. E aí que é o ponto que eu acho que é bem sensível. Deputado, para a gente encerrar, já agradecendo muito o seu tempo, a sua paciência aqui com a gente, eu queria fazer uma pergunta sobre alguém que o senhor citou aqui na sua fala, que é o ministro Alexandre de Moraes. Acho que talvez eu achava que o Arthur Lira era o homem mais poderoso da República, mas aí o Alexandre de Moraes tem nos provado a cada dia que ele assumiu esse papel, né? E diante do que foi feito lá nos ataques do Elon Musk, de colocar de ofício, de incluir de ofício o nome dele entre os investigados, ainda deu margem para quem faz a interpretação de que o Supremo passa dos limites, de que o Supremo está agindo sem respeitar as regras, para que esse tipo de crítica se acentuasse. O senhor acha que esses episódios, eles não acabam contribuindo para esse cenário de polarização e de discussão sem que a gente consiga avançar de forma adulta para algo que realmente é importante, que é caro, que é proteger o cidadão?
Olha, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido um papel histórico. Uhum. Eu lamento que a Corte Constitucional seja obrigada a intervir em temas que são temas essenciais para a vida das pessoas. Infelizmente, nós vivemos num país que faz pouco o presidente da República fazia ataques ao uso de vacina. Então, tem que se fazer recurso ao Supremo para assegurar, obrigar o Estado brasileiro a cumprir com a sua responsabilidade, garantir vacina para as pessoas. Parece uma coisa surreal, mas foi necessário. Infelizmente, nós vivemos um processo eleitoral que tentou ser desmoralizado por forças políticas do Brasil, que poderia ferir a democracia brasileira. A Corte Constitucional e o TSE foram obrigados a agir. Infelizmente, o Congresso Nacional, na minha opinião, muitas vezes é omisso. Imagine você, Kelly, o Tribunal Superior Eleitoral foi obrigado a baixar uma resolução para estabelecer mecanismos para combater o uso malicioso de inteligência artificial nas eleições, para combater desinformação. Se o TSE não fizesse, nós poderíamos ter um processo eleitoral em 2024 completamente comprometido. Agora, por que o judiciário age? Age na medida em que há omissão por parte do Poder Legislativo. E o que é grave? Há atores da cena política que atuam para que o Legislativo não se manifeste, não cumpra com sua obrigação, para que eles possam provocar o Judiciário e atacar o Judiciário posteriormente. Hoje, Kelly, a gente falou de democracia, de liberalismo. A democracia liberal é caracterizada por muitos cientistas políticos como a democracia constitucional, que é uma democracia em que há representatividade, participação, eleições periódicas, imprensa livre e corte constitucional para proteger direitos fundamentais com autonomia, que é o que acontece no Brasil. E a corte constitucional, no mundo inteiro, pela sua natureza jurídica, ele é um poder contra-majoritário. É um poder que não tem que seguir o senso comum. O parlamentar até pode, o poder executivo até pode. O judiciário tem que fazer cumprir a Constituição, mesmo que isso fira interesses políticos. Então eu vejo a Suprema Corte brasileira cumprindo com a sua missão, mas no ambiente de tensão, tudo é politizado e alguns manipulam essa tensão para atacar um pilar da democracia, que é a Suprema Corte brasileira.
Deputado federal Orlando Silva, muito obrigada pela sua participação, pela paciência, por esclarecer esses temas, né, que ainda que o embate esteja presente, calcificado, como eu mencionei, eles atingem a todos nós, de alguma forma. Todo mundo está com o WhatsApp, por exemplo. Ah, mas eu não uso o Facebook, mas o WhatsApp você usa, que é do Facebook. E em dado momento você pode ser atingido. Um golpe, por exemplo. Então, a necessidade da gente discutir isso, ela existe e é cada vez mais necessário, mais importante que a gente o faça. Obrigada, deputado. O pessoal lembrou aqui que a deputada Fernanda Melchiona é do Alegrete, porque a gente falou do Alegrete aqui, né?
É verdade.
Então o senhor tem em casa presente essa questão do nosso tradicionalismo também. Obrigada, uma boa semana para o senhor, bom trabalho.
Bom dia, deputado.
Obrigado, Kelly, obrigado, PG. Se depender de mim, a pequena nasce.
Obrigada, obrigada. São 10h44, a gente fez a fala porque o deputado federal é, além, né, das suas outras credenciais, casado, se relaciona com a deputada Fernanda Melchiona, que é do Alegrete, também como o Matheus, também como o Luciano Potter, que são o destaque do assunto do gauchismo que a gente fez no começo do programa. O ouvinte mandou aqui, PG, sobre isso. E sobre o aspecto que tu pegou, vem com o fundo da grota, Augusto, pra gente voltar aqui antes de ir pro intervalo. Hoje eu só quero baitaca no programa, não quero mudar o jazz, eu quero mudar o baitaca. Ele mandou assim: a partir da tua observação da personalidade do Matheus, diz aqui o ouvinte. Kelly, o Matheus é um guri do interior. Nós do interior temos essa essência.
Tem razão.
De ser respeitoso, de impor a nossa posição, mas respeitando a opinião dos outros. Essa essência talvez ela não exista nos grandes centros. Por isso que o pessoal acha até que é um personagem. Porque a gente não tem mais esse tipo de pessoa nas grandes cidades. Mas no interior é isso. Ele diz, né? Muito da hospitalidade, desse carinho, de ser respeitoso.
E ele essa é um dicotomia guri bonita no Matheus também, né? Que é um... alguém poderia dizer, chamava de chucro, né? Um guri, assim, rude na maneira de falar, né? Com quem não conhece, eu digo, porque isso. O sotaque é muito agressivo, né? Aquele jeito de falar. Mas é uma mãe, como se diz aqui também, né? No Rio Grande do Sul, é uma coisa doce, né, querido? Então, essa dicotomia, esse paradoxo, eu acho bonito também no Matheus.
Eu não peguei o nome do ouvinte, mas ele mandou aqui. Eu me vejo muito igual ao Matheus. Eu sou de Bagé, ele diz, já rodei por esse Brasil, mas nunca vi pessoas com personalidade igual a nossa. É o Gilson Coelho que mandou aqui. E eu pedi para o João Luiz Corrêa mandar uma mensagem. Vamos ver se ele mandou a mensagem. Vamos fazer o seguinte, logo depois do intervalo, vem a mensagem do João Luiz Corrêa falando do Matheus, que é o nosso gaúcho de todas as querências aqui da nossa torcida, com baitaca, com Iguatemi, mostra Black Home Sul Iguatemi de 12 de abril a 27 de maio, com KTO.com para você se divertir, faça o seu cadastro, divirta-se com probabilidades, KTO.com, Kempinski, Laje de Pedra e PUC, nós vamos e já voltamos com mais Timeline.
Escuto o grito do soro, pela no piquete, religião, ponto tornilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enxingar com água becada.
Horas e 50 minutos prometido e promessa vai ser cumprida. João Luiz Correa, diretamente da estrada, falando sobre o Matheus. E amanhã, prepare-se, a gente vai fazer um especial aqui. Vem, João!
Bom dia, Kelly. Que satisfação poder falar contigo, te desejar uma boa semana. Estou aqui na estrada, mas indo ao Mato Grosso. Estamos passando de Santa Catarina para o Paraná. E olha, muito feliz, né? Uma semana decisiva aí para o nosso estado, para o nosso Rio Grande do Sul. E falar do Matheus aí com muito orgulho que a gente está falando dele. Um moço, né? Quem diria que um rapaz com a idade que ele tem iria nos representar tão bem em rede nacional, falando da nossa cultura, dos nossos costumes, do nosso gauchismo em geral, né? Porque ele abordou lá e aborda tudo o que acontece no nosso estado, principalmente na campanha, no nosso interior do estado. Para nós, isso, muitas pessoas podem pensar que seja mais um cidadão falando, mas isso aí representa muito, porque nós estávamos precisando dessa injeção de ânimo cultural para o nosso estado. Nosso estado é um estado com muita cultura, mas estava adormecido, e ele reacendeu isso para nós, né? Para todos, o nosso povo que vive na campanha, estão todos orgulhosos. Aqui em Santa Catarina, no Paraná, onde a gente fala e pede o apoio para o Matheus, as pessoas vibram. Isso é gratificante. Eu agradeço muito a ele, já falei para o pai dele, que a gente está muito orgulhoso, principalmente eu, porque ele me cantou já várias músicas minhas lá, os outros artistas todos que ele cantou lá, os músicos em geral, porque mesmo aqueles que ele não cantou, todos ganham com isso.
É verdade, todo mundo ganha. Isso é que o João destacou aqui, que a gente falou no começo do programa, né? O João Luiz Correia, César Oliveira, Baitaca, Canta Alegrete, tudo isso. É. Mas amanhã a gente tá preparando um especial, né? Amanhã esse programa vai ser um fandango.
Quem é que vai estar aqui? Tamo vendo.
Já tem os nomes, não entregarei.
Tá na mão?
Não entregarei.
Não entrega.
Amanhã nós vamos vir puxado. Ai de ti que não venha puxado. Rodrigo Lopes, eu achei que ele viria puxado pro estúdio, não veio. Amanhã vamos corrigir isso. Mas, Rodrigo, a gente também prometeu entregar aqui uma continuação, né, da análise que foi feita na atualidade. Queria rapidamente te perguntar se para os próximos episódios, diante do que a gente viu no fim de semana, né, de um ataque sem precedentes, talvez, do Irã a Israel, eu te perguntava fora do ar, o sistema antimíssil de Israel foi muito efetivo, porque a gente não teve de grandes problemas de gente machucada, né, ou de muitas pessoas machucadas, tem o caso do menino. Para os próximos dias, tem uma escalada da tensão, do conflito e até de possíveis novos ataques?
Essa é a pergunta, né, Kelly? Bom dia a ti, ao PG, aos nossos ouvintes. É a pergunta que o mundo se faz, né? As emissoras internacionais aí se perguntam, junto aos analistas, sobre os próximos passos, né? Tu tem razão quando fala que é sem precedente. Sim, é a primeira vez que o Irã ataca diretamente Israel, desde a Revolução Islâmica de 79. E sempre utilizou os seus braços, né, os seus proxy, que são o Hamas, o Hezbollah, grupos paramilitares, né, os Houthis do Iêmen, mas pela primeira vez um país, né, um Estado ataca Israel de uma forma tão
claramente
efetiva.
Claramente,
né,
com força, né?
Foi um ataque limitado, a gente pode dizer. Assustou, né? Eu mesmo fiquei muito ansioso naquela madrugada ali acompanhando, porque eram mais de 300 aparelhos, né? 300 drones suicidas disparados contra o território israelense. Mas, desde o início, eu tinha uma muita expectativa de que, sim, haveria o sistema de defesa antiaéreo e ia funcionar. Então, 99% dos drones foram destruídos, muitos deles antes de tocarem o espaço aéreo israelense, ou seja, por caças britânicos e americanos que interceptaram esses drones ainda no território da Jordânia, que abriu seu espaço aéreo para que isso fosse feito. Então, o que agora a expectativa é como será a resposta de Israel. Eu acho que, assim, ó, neste momento está sendo equalizado o tom da resposta. Mais dura, menos dura, o gabinete israelense é dividido, tem os conservadores, a linha dura quer uma resposta efetiva, mais forte, mas há também uma tentativa de acalmar-se os ânimos, especialmente por parte dos Estados Unidos, que telefonaram, o Biden telefonou para
Netanyahu. Eu te ouvi dizendo
Netanyahu,
isso, para dizer para ir
calma
devagar.
Aí, se vocês entrarem, a gente não vai entrar. Então, eu quero crer que uma resposta, se houver, será limitada também. Quem sabe, como eu comentei na atualidade, um ataque com questões cibernéticas, contra armas, contra unidades nucleares, plantas nucleares iranianas, né? Ataques com vírus, com alguma, de alguma forma, cyber, né? Ações de cibersegurança.
E te parece, Rodrigo, que fica evidente que o Irã já estava por trás daquele ataque, né, do Hamas, que provocou toda essa tensão?
Com certeza. Caiu o véu, né? A gente sempre falava, e o papel do Irã? Tá aí o papel do Irã, né? Foi o grande autor intelectual, mentor intelectual dos ataques do dia 7 de outubro, os ataques perpetrados pelo Hamas contra Israel. E o Irã isolado, né, PG? O Irã tá muito isolado graças àqueles acordos de Abraão entre Israel e países árabes. Bahrein, a própria Arábia Saudita ia entrar, né, e outros ali. Então, assim, o Irã, que é o braço xiita, a principal potência xiita do Oriente Médio, está cada vez mais isolado. Claro, tem o apoio da Rússia ali, né? Então, esse é o medo de que a coisa descabe para uma violência ainda maior. Se a Rússia apoia o Irã, Estados Unidos apoia Israel, teremos aí, quem sabe, um conflito de grandes proporções que ninguém quer.
Tudo isso na coluna de Rodrigo Lopes, lá em GZH, essa análise, esse descomplicar que ele faz aqui com a gente do conflito. Muito obrigada. Iguatemi mostra Black Home Sul Iguatemi de 12 de abril a 27 de maio. Últimas tendências em arquitetura e design. Saiba mais em blackhomesul.com.br. Tá convidado para vir pro chá da manhã, viu, Rodrigo? KTO.com. Tá faltando emoção? Acesse KTO.com, faz o teu cadastro e te diverte com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Lajedepedra.com.br e PUC, única universidade privada da região sul com conceito máximo na avaliação do MEC. Isso é fazer acontecer. PG Pilchado amanhã, PG?
Vamos ver.
Ah, mas era... Vou até acabar agora. Tchau!
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC.